está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor, com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Olá, ouvintes Ecos da Liberdade, estamos mais uma vez aqui juntos através do rádio que nos liga, nos conecta, através das frequências sintonizadas, através da internet, talvez que você clicou aí e faz com que nós possamos estar ligados novamente, conectados aqui através deste programa de rádio. Mas o que nos conecta em especial é a nossa fé, a nossa salvação em Jesus Cristo. E eu quero falar sobre o plano de salvação neste programa. Nós fazemos parte da família de Deus. O cristianismo, ele tem um foco central, que é a salvação em Jesus Cristo. E talvez você já deve ter ouvido falar sobre plano de salvação. Os alemães conhecem isso como Heilsplan. Eu lembro quando estive no seminário na Alemanha e se falava muito em explicar o Heilsplan, explicar para as pessoas o plano da salvação. Em inglês, Plan of Salvation. Qual seria o plano de salvação de Deus para nós? Eu imagino que se você é cristão já há algum bom tempo, você já deve ter ouvido falar sobre isso, ou quem sabe já até mesmo vivenciou o plano de salvação em sua vida. Mas eu quero mostrar hoje, passo a passo, como alguém faz para alcançar aquilo que Deus tem proposto para você. O plano dele é que nós tenhamos uma vida, e uma vida em abundância, uma vida de salvação. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos se salvem e ninguém venha a perecer. Mas de que maneira Deus salva o ser humano do seu pecado, da sua condenação eterna? Hoje vamos explicar um pouquinho o plano da salvação, conhecer passo a passo. Existem algumas maneiras diferentes de estruturá-lo, mas nós queremos dividi-lo em quatro partes, as quais iremos explicar todas neste mesmo programa, o plano da salvação. Ainda antes de entrarmos mais diretamente nesse assunto, queremos ouvir uma música com o grupo Vineyard, a música Mais Que Um Amigo. Fala que Deus é muito mais do que somente um amigo comum. Ele é um amigo fiel. Uma música com uma letra muito linda. Vivemos em um país onde um grande número de pessoas, a grande maioria inclusive, se diz cristão, se diz fazer parte da igreja, do cristianismo. Porém, mesmo assim, é fácil alguém dizer que é cristão sem mesmo ter passado pelo plano de salvação de Jesus Cristo e estar se auto-enganando pensando que faz parte da família de Cristo, mas ao mesmo tempo não ter aceitado aquilo que Deus tem proposto como caminho e único caminho da salvação. Não existem várias maneiras de você chegar à salvação eterna, não existem vários caminhos para o céu. Eu sei que isso é contra a cultura, é contra pensamento moderno, pois hoje se diz muito que cada um tem a sua forma de crer, cada um tem quase que o seu Deus, a sua maneira de crer em Deus e pensam que está bom assim. Porém, a Bíblia nos mostra apenas um caminho, uma maneira de nós sermos salvos por Cristo. E através do plano da salvação, eu quero explicar isso hoje para todos nós. Se você já passou por esse plano, já faz parte da vida com Deus, eu gostaria de que você prestasse atenção para ser capaz também de explicar isso para as outras pessoas de uma maneira simples e compreensível. Primeiro, nós temos que entender o propósito de Deus. O primeiro passo, entender o propósito de Deus, que é paz e vida. Deus ama você e deseja que você experimente paz e uma vida abundante e eterna. Esse é o propósito de Deus. Deus fez o ser humano para conviver com o ser humano dentro deste espírito de paz e harmonia com o seu Criador. Muitas pessoas às vezes veem catástrofes acontecendo no mundo e pensam que é Deus que causa as coisas ruins. Não, o propósito principal e primórdio de Deus foi que o ser humano, sua criação, convivesse em paz e harmonia com Ele, tivesse uma vida em contato harmonioso com o seu Criador. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Deus quer que você tenha paz e viva na presença dEle. A segunda coisa que nós temos que entender no plano da salvação é que nós temos um problema. Nós estamos separados de Deus por natureza. Deus nos criou a sua imagem para uma vida em abundância, porém Deus não nos criou como robôs que fizessem apenas tudo aquilo que Ele quisesse, mas Ele nos deu algo que se chama livre-arbítrio, livre escolha. Você ligou seu programa de rádio hoje? Ligou seu aparelho de rádio hoje, nesse momento? Foi você que ligou, não foi Deus que ligou para você. Você se vestiu pela manhã, você escovou os dentes ou você não escovou os dentes, ou talvez você não tomou café hoje, você deixou de fazer alguma refeição. São escolhas suas e Deus lhe permite fazer escolhas. Você pode observar isso. Deus não vai tomar decisões por você. Isso Deus já fez lá no dia da criação. Ele nos criou com livre escolha. E aí que está o problema. Nós, seres humanos, escolhemos ficar longe de Deus. Isso já começou com Adão e Eva. E você pode ver que a criação hoje, já desde o nascimento, as criancinhas pequenas já crescem com o pecado enraizado dentro de seus corações. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, até aqui eu quero que você entenda esses dois passos. Primeiro, Deus lhe criou para viver em comunhão com Ele, em harmonia com Ele. Nós, seres humanos, temos um problema. Estamos longe de Deus por natureza. A criação está pervertida desde a queda de Adão e Eva. O ser humano está distante de Deus. E se você disser que isso está errado, basta você olhar um pouco a sua própria vida e você vai perceber que você em algum momento da sua vida já mentiu, talvez já tirou alguma coisa de a que não lhe pertencia, já cobiçou aquilo que era do próximo e uma série de coisas que estaria inclusa ainda dentro dos 10 mandamentos principais que você com certeza já deve ter desobedecido. Nós estamos distantes de Deus por natureza. Esse é o segundo passo do plano de salvação. Se você entender que o propósito de Deus é bom, se você entender que você está separado de Deus por natureza, você tem que imaginar o ser humano de um lado, um grande abismo no meio e Deus do outro lado. Esta é a situação do ser humano quando ele nasce. Nascemos longe da presença de Deus. Pergunto a quem tem filhos pequenos: algum pai por um acaso ensinou seu filho a mentir? Eu creio que isso é muito difícil acontecer, a não ser que seja um pai realmente com muito pouco juízo. Mas a criança, por conta própria, logo nos primeiros anos de sua vida, quando começa a tomar consciência das coisas, começa a desenvolver a habilidade de fazer o mal. Isso demonstra que nós vivemos em um mundo decaído, longe, destituído da glória de Deus, como lemos em Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos agora para o terceiro passo da salvação, que seria a cruz. Você está lembrado daquele abismo entre o ser humano e Deus? Pois bem, aqui vem o terceiro passo do plano da salvação de Deus. Jesus Cristo é a única solução para este problema. Ele morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos, pagando assim por nossos pecados e fazendo então essa ponte entre o homem perdido e Deus, tornando possível um caminho. Você conhece pontes? Você já passou por alguma ponte grande? Será que você já conheceu algum lugar onde não existia ponte e depois surgiu uma ponte? A diferença que isso faz na vida dos habitantes ali próximo? Nós estamos aqui perto de Guaíra, no Paraná, e nós temos aqui pertinho da gente a ponte Ayrton Senna. Essa ponte foi construída em 1998 e ela liga o Paraná ao Mato Grosso do Sul, a cidade de Guaíra com a cidade de Mundo Novo. Essa ponte tem 3,6 km de comprimento. Custou ao governo 32 milhões de reais. Não foi nada fácil fazer essa ligação. Antes disso, tinha que ser pego uma balsa para conseguir fazer essa travessia ali para o Mato Grosso do Sul ou então direto para o Paraguai, que é o destino de muitos turistas aqui da região. Antes dessa ponte, é como se o Mato Grosso do Sul fosse um lugar distante, difícil de ser alcançado, com a necessidade de ajuda de balsas. Hoje, é como se fosse grudado, coladinho, como se não houvesse dificuldade nenhuma, e não há dificuldade nenhuma desse contato. Por quê? Porque existe essa ponte, que custou muito caro. Jesus Cristo é a ponte que liga o ser humano que está perdido e muito distante de Deus, através do seu sangue e do seu perdão que ele conquistou para nós lá na cruz. Esse é o terceiro passo do plano de salvação de Deus para o ser humano. Através de Jesus Cristo, você tem que imaginar a cruz, os braços de Jesus abertos. Essa cruz tornou possível a passagem do ser humano, perdido, pecador, para entrar em contato com um Deus Criador. Antes de Jesus, a entrada na presença de Deus era algo também quase que impossível, difícil de se conseguir, somente através de muitos sacrifícios de animais. As pessoas conseguiam receber o perdão de Deus no Velho Testamento. Mas Jesus Cristo veio para nos salvar e Ele é essa ponte, a única salvação entre Deus e o homem. Nós temos o versículo de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que diz: porque há um só Deus e um só mediador, vamos dizer aqui, uma só ponte entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele conquistou, através da cruz, através de sua morte, o perdão para os nossos pecados, porque pecado nenhum pode chegar até a presença de Deus. Ali é um lugar limpo, santo, e somente através do perdão de Jesus Cristo conquistado na cruz é que você pode aparecer na presença de Deus. Senão seríamos consumidos por causa do nosso pecado. O pecado jamais se aproxima de Deus. Deus é santo, perfeito, e nós só conseguimos chegar até Ele através desse passo de salvação, que é a cruz de Jesus Cristo. E agora quero vir para o último passo da salvação. Primeiro, entendemos que o propósito de Deus é a paz e a comunhão conosco. Segundo passo, entendemos que estamos perdidos, estamos distantes de Deus por natureza. A humanidade está decaída no pecado desde Adão e Eva. Terceiro, entendemos que Jesus Cristo é a ponte que nos conecta ou possibilita novamente a conexão entre Deus e o homem. E o quarto passo da salvação. Talvez você esteja pensando: o que está faltando? O quarto passo é você aceitar a Cristo como seu Salvador. Você precisa atravessar essa ponte. Os moradores de Guaíra, não só por existir a ponte, é que eles estarão também do outro lado da ponte. Cada um tem que fazer a sua travessia individualmente. Como falamos no início do programa, Deus não nos criou como robôs que fazem apenas aquilo que Ele quer, mas Ele nos deu um livre arbítrio, uma decisão própria. Você pode escolher atravessar ou não essa ponte, ficar do seu lado, sozinho, como ser humano, tendo que viver as batalhas de sua vida, tendo que conviver com o seu pecado, com o remorso no seu coração, e com toda a sua culpa, ou você pode passar pela ponte de Jesus Cristo, arrependendo-se do seu pecado, confessando que você precisa de perdão e atravessar para o outro lado, onde está Deus de braços abertos, querendo lhe dar paz, perdão, vida abundante e vida eterna. Você talvez já ouviu falar da história do filho pródigo. O pai estava de braços abertos esperando o filho. Interessante que a Bíblia não nos diz neste texto que o pai foi atrás do filho perdido em busca do filho do outro lado da ponte. Não, ele ficou esperando o filho em casa. Assim Deus também do outro lado da ponte, do outro lado de Cristo, está ali esperando. Mas você tem que tomar essa decisão por si próprio. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus não arromba a porta de ninguém, ele simplesmente bate suavemente. E quando esse som ecoa no seu coração e o Espírito de Deus toca a sua alma, é você que tem que abrir e receber, dentro do plano de salvação, este caminho que Deus lhe propõe de perdão, que é Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, todos aqueles que creram no seu nome. Ouvinte, eu espero que você tenha entendido todos esses passos de salvação. Eu espero que você tenha entendido que Deus quer lhe dar uma vida de paz, uma vida em abundância. Espero que você tenha entendido também que, por natureza, estamos separados de Deus. Nossa natureza não é boa, é pecaminosa. Existe um grande abismo entre Deus e o homem. Espero que você tenha entendido o terceiro passo. A cruz de Cristo se coloca sobre esse abismo e forma então uma ponte que pode conectar você novamente ao seu Criador. Mas espero que você tenha entendido também o quarto passo do plano da salvação. Você precisa atravessar essa ponte. Você precisa aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, deixar que Ele perdoe seus pecados e começar uma nova vida segundo a sua vontade. Sei que existem muitos pais que oram por filhos, maridos que oram pelas esposas, esposas que oram pelos maridos, e talvez tenha alguém orando por você nesse momento. Mas existe algo que essas pessoas não podem fazer por você, que é atravessar esse caminho, ir até a presença de Deus. Se você nesse momento gostaria de atravessar a ponte, aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, eu lhe convido a orar comigo agora. E em espírito e em verdade, nós estaremos clamando a Deus que perdoe os seus pecados e que você receba a sua paz, o seu perdão em seu coração. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai Celestial, neste momento tão sublime, através do rádio ou da internet, sabemos que existem muitas pessoas carentes de atravessarem a ponte e terem uma vida em abundância na Tua presença. Eu te peço, Senhor, que ajude os nossos ouvintes que nesse momento sentem a necessidade do perdão. Ajude-os a atravessar a ponte pela cruz de Cristo, receber o perdão dos seus pecados, Pai, e terem uma nova vida contigo. Que a partir de hoje essas vidas possam ser restauradas e que possam encontrar uma igreja que lhes ajude a permanecer firme na Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, único mediador entre nós e Ti, é nesse nome que nós celebramos esse culto e pedimos a Tua bênção. Amém.
Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Yeah.
muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Isaí Marcelo Horto.